bem-vindo ao podcast da IPP.
Bom dia, gente. Pela foto já dá para saber qual que é o assunto de hoje, né? Mas antes da gente entrar, eu queria fazer três observações relativas a feedback que eu recebi ao longo da semana, que eu acho que são importantes. Às vezes a pessoa não coloca aqui, me passa de outro jeito a conversa, falam, isso é importante, é bom a gente comentar aqui com todo mundo, que abençoa todos, né? O primeiro, na verdade, foi logo depois da aula que o Rômulo veio me procurar e disse o seguinte: quando eu coloquei aquelas duas colunas da descrição de pecados de Sodoma e Gomorra que poderiam ter justificado, então, que teriam justificado o que aconteceu, a observação dele foi o seguinte: na coluna da esquerda, aquele texto de Judas, né, que fala sobre as relações sexuais antinaturais, tem que tomar cuidado na hora de colocar isso, para não parecer que o que Deus está dizendo ali, que ele destruiu a cidade porque eram homossexuais. Quando, na verdade, a descrição é muito mais do que isso. Era uma relação forçosa, não era uma relação só homossexual, era uma relação forçosa. E aí ele conclui, né, o Rômulo: eu não acho que Deus destruiria por conta disso. Essa é uma especulação, com a qual eu concordo também. Eu acho que Deus também não destruiria por conta disso. Mas, de todo modo, o texto está se referindo àquilo que aconteceu lá. Então, acho que é importante fazer essa distinção mesmo. Obrigado, Rômulo. A Paula me mandou um e-mail ao longo da semana, e ela fez também uma observação interessante naquilo que eu disse, da dificuldade de a gente entender como que Deus teria aparecido numa figura humana, como seria aquilo, se ele seria Deus, se seriam três anjos, se seria Deus com dois anjos, e aquelas muitas possibilidades, eu coloquei quatro possibilidades. E aí uma das coisas eu tinha dito assim, que aquilo me parecia, quando você disse que é Deus que encarnou, me parece estranho, porque de algum modo diminui a encarnação de Cristo. E ela, o comentário dela foi: não, eu não acho que diminui. É diferente você simplesmente utilizar de um corpo para poder se comunicar de uma forma mais fácil com Abraão e ter aquela cena em especial de comunicação com Sara, para que Sara pudesse ouvir e assim por diante, do que uma encarnação de alguém que nasce criança, que vive toda a vida de um humano, que chora, que sofre. São circunstâncias muito distintas. E eu falei: não, tem razão. Acho que essa é uma observação boa mesmo que a gente precisa trazer, né? E a terceira foi uma conversa que eu tive com a Lorraine na semana, e eu estava dizendo para ela assim: aquela passagem é tão difícil para mim, é tanta coisa assim, difícil de bater um martelo, e tão estranha a passagem, né, que eu saio da aula falando assim: eu acho que eu não consegui, no fundo, trazer respostas. E eu achei legal porque ela disse assim: mas eu acho que essa que foi a parte boa, você poder colocar assim, que tem coisas tão difíceis que você mesmo fica deixando no ar, fica com dúvida disso. E a gente tem que trabalhar com essas questões, né? Então, eu achei que essas três observações são importantes para a gente assim, ter uma repercussão do que a gente tem conversado. Eu disse também a vocês que tinha um pedaço da aula passada que eu não ia falar, porque já estava muito tarde. Eu tenho que concluir ela agora, antes da gente entrar nesse texto, que é um texto pequeno, mas com muita coisa para a gente falar, né? Então, deixa eu só continuar aquela história e a gente faz breves observações. Mas antes de fazer, eu já quero adiantar uma leitura que eu tenho feito até aqui e talvez seja melhor para a gente ler esse texto dentro dessa ótica. Na minha percepção, isso não é uma percepção de todos, eu vejo que muitas pessoas olham para Ló como alguém que era um exemplo. Eu acho que Ló é colocado na história como um contra-exemplo. Eu acho que a ideia toda de colocar Ló nessa narrativa é mostrar que ele e Abraão começam do mesmo modo e terminam de forma muito distinta, em razão das escolhas que eles fizeram ao longo da vida. E eu acho que essa passagem, mais uma vez, ilustra isso. E eu aproveito a oportunidade para dizer algo que talvez não seja necessário, mas para mim, numa época mais da minha juventude, isso foi importante. Eu gostaria de ter ouvido alguém me dizer isso. Tem certas coisas que a Bíblia narra e ela não está endossando. Ela não está mostrando aquele comportamento, dizendo que é um comportamento normal. Ela simplesmente está narrando o que aconteceu. E essa é uma situação importante para a gente entender também nessa ótica. Bom, Então, a gente estava no capítulo 19, eu vou rapidamente terminar o texto, fazer rápidas observações para a gente entrar na aula de hoje. E diz o seguinte, a partir do versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas filhas, as suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Não dá para entender porque que ele insistiu tanto para ir para uma cidade, depois ele resolve mesmo para a montanha e ficar no meio da caverna. Mas enfim, o texto está relatando isso. Então, a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe de beber vinho também essa noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram-a naquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando, a mais nova se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Bom, as filhas de Ló terem essa ideia tão estranha, não é uma coisa a se estranhar. Imaginando que elas foram criadas naquele ambiente e viram muito daquelas coisas acontecerem, se a gente vê aquele relato de que desde os mais moços até os mais velhos foram lá no intuito de toda a cidade abusar daqueles habitantes, imagine o que não acontecia em questões de incesto e tudo mais. As relações sexuais deviam acontecer de uma forma propriamente demoníaca. Então não há de se estranhar a proposta delas, o que elas pensam a respeito disso. Mas há de se estranhar porque que Ló, depois de tudo isso acontecer, não tem uma palavra. Não é alguma coisa como Noé, quando bebe e depois cai em si e fica com vergonha, aquela coisa. Não, nada. Tudo corre normal. Parece que, de algum modo, assim, ele se habituou àquilo tudo. Também é estranho a ideia de que não tem homens na Terra. Será que elas imaginaram que algum tipo de apocalipse tinha acontecido e só sobraram elas ali? Enfim. E no final, o texto parece trazer assim uma condenação, porque ele termina dizendo que essas duas descendências são de dois povos que no futuro se tornarão grandes inimigos de Israel. E a gente pode olhar para tudo isso simplesmente como uma desgraça final. E que tem muita desgraça mesmo, não tem nada de errado em olhar assim. Mas é importante lembrar que no meio dessa história toda, uma moabita se destaca depois na narrativa bíblica. E ela faz uma escolha diferente. Em vez de seguir todo o rumo do rio cultural no qual ela estava inserida, ela resolve abraçar a fé da sua sogra e ela se torna, então, uma das ascendentes de Jesus. E essa linha genealógica de Jesus, ela tem um contexto teológico importantíssimo para nós. Ela remete a essas situações e mostra como que Deus restaura situações quebradas. Como ele restaura a maldição, como ele restaura o erro, como ele reconstrói a história e como que ele é bom. Então, não há uma condenação a essa geração. O que existe é um conflito entre o pecado e a redenção. E essa história vai se repercutir ao longo da narrativa bíblica. Muito bem, esse é só o final daquela aula que eu queria. Hoje a gente começa aqui, então, essa cena. Olha, eu vou começar demorando um pouco para chegar no texto bíblico, porque eu estou partindo do pressuposto que a ideia dessa história que Deus comanda a Abraão sacrificar seu único filho é uma história bastante conhecida aqui. Mas não tem problema que quem não conhece a gente vai chegar depois. Mas é importante a gente começar de um outro modo para que eu provoque o raciocínio de vocês. E eu quero começar com o texto do Søren Kierkegaard, aquele filósofo dinamarquês. Ah, desculpa, eu deixei isso aqui também para, em razão daquelas observações que eu fiz. Eu sempre disponibilizo meu e-mail, quem quiser escrever, inclusive, eu sempre digo isso, não identificado, para discordar, concordar, tirar dúvida, seja o que for, está aqui à disposição. Bom, eu quero começar com esse texto do Søren Kierkegaard, que eu acho que ele traz uma provocação boa para aquilo que ele chama de absurdo. Essa passagem, para ele, extremamente estranha, incomoda ele. Quando eu falo absurdo, não é que ele está criticando o texto bíblico. Absurdo é um termo filosófico para dizer o quão impactante é isso dentro da nossa lógica. Essa é a ideia. Então ele vai dizer o seguinte. Ah, só mais uma coisa. Ele está narrando, tá? Eu não comecei pelo texto bíblico, eu tô narrando a visão que Kierkegaard tem desse texto. É assim que ele imagina como a coisa aconteceu. Era de manhãzinha. Abraão levantou-se, albardou os burros, deixou sua casa com Isaque, enquanto, da janela, Sara os via descer pelo vale até se perderem de vista. Caminharam em silêncio durante 3 dias. Na manhã do 4º dia, Abraão continuou sem dizer palavra, mas erguendo o olhar, viu ao longe os montes de Moriá. Despediu-se, então, os servidores e, tomando Isaque pela mão, trepou pela montanha. E Abraão dizia para si, não posso mais ocultar-lhe onde conduz esse andar. Deteve-se, pousou a mão sobre a cabeça do filho para o abençoar e Isaque inclinou-se para receber a bênção. O rosto de Abraão era um de um bom pai, o olhar doce e a voz exortavam. Mas Isaque não podia compreendê-lo. A sua alma não lograva elevar-se tão alto. Abraçou os joelhos de Abraão, rojou-lhes aos pés, pediu-lhe piedade, implorou pela sua juventude, pelas mais doces esperanças, falou das alegrias da casa paterna, evocou a tristeza e a solidão. Então, Abraão levantou-o, pegou-lhe na mão e caminhou, e a sua voz exortava e consolava. Mas Isaque não podia compreendê-lo. Abraão subiu a montanha de Moriá. Isaque não o compreendia. Foi então que, tendo se afastado um pouco do filho, Isaque lhe tornou a ver o rosto. Dessa vez, alterado. O olhar feroz, as feições aterradoras. Agarrou Isaque pelo peito, deitou-o por terra e disse-lhe, estúpido, supões que sou teu pai? Sou um idólatra? Crês que obedeço às ordens de Deus? Faça o que me apetece. Então Isaque, friamente e com grande angústia, gritou, Deus do céu, tem piedade de mim. Deus de Abraão, tem piedade de mim. Sê meu pai, porque já não tenho outro na terra. Abraão ciciava, Deus do céu, dou-te graças. Vale mais que me julgue um monstro do que perca a fé em ti. O que ele está sugerindo aqui? Ele está passando pela dor e os conflitos que estão dentro de Abraão. E no final, depois de passar por essa situação extremamente difícil, de Isaac implorando pela vida, fazendo lembranças das alegrias que tem na casa do pai, ele não sabendo mais o que fazer, ele opta por essa solução final. Essa é a frase que indica o porquê que ele agiu daquele jeito. Vale mais que me julgue um monstro do que perca a fé em ti. Ele preferia ocultar a ideia de que Deus estaria comandando aquilo e fazer ele parecer um monstro para que ele continuasse, o seu próprio filho continuasse crendo em Deus. Esse é o conflito que ele vê acontecer na vida de Abraão. E o livro vai desenvolver assim, mas por que essa narrativa? O que que isso quer dizer no final das contas? Por que que Deus está colocando isso? Tendo feito essa provocação, vamos ler o texto e a gente vai trabalhando isso. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Perceba como que Deus está enfatizando isso. A quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou seu jumento, tomou consigo dois de seus moços, Isaque e seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Não sei se vocês já perceberam, mas há um trocadilho ali, só de uma letra do Monte Moira e o Monte Moriá na história do Senhor dos Anéis, porque a história que ele conduz é uma história de Abraão. O anel, que é o seu precioso e que ele tanto ama, é aquele o seu objeto de desejo, é o próprio Isaque. E essa caminhada de fé que o Frodo faz é a caminhada de fé de Abraão ao longo de toda a terra, até chegar finalmente nesse monte. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos, presta atenção nos verbos, os dois estão no plural, iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Alguns podem sugerir que Abraão está simplesmente escondendo o que ele há de fazer. Não me parece assim. A gente vai dizer, vai ver por quê. Mas ele diz, nós dois tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. E disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Ora, nós já estamos habituados na história, e quem escreveu sabe também, que Isaque é filho de Abraão e Abraão é pai de Isaque. Por que que é que ele repete tantas vezes, seu filho, olha, Isaque, então falou Isaque a Abraão, seu filho, e disse, meu pai, meu filho, meu filho. Nós já conversamos que toda vez que um texto antigo faz contínuas repetições, isso não é uma técnica de linguagem pobre, que se nós estivéssemos corrigindo um texto, nós começaríamos a cortar, não precisa, isso é desnecessário. A ideia da repetição é sempre porque esse é o ponto que ele está querendo enfatizar. Assim como Deus começa dizendo, pegue Isaque, seu filho amado, o filho a quem amas, essa relação dura entre filho e pai, isso que ele está pedindo para sacrificar, o objeto do seu amor é o auge do texto. Isaque já é grande aqui, ele já é um adolescente. E quando ele se coloca aqui nessa mesa, ele se coloca de forma voluntária, ele podia ter lutado contra o pai. Ele venceria o pai facilmente. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Meus irmãos, o que que Deus está exigindo aqui? Nada disso acontece no restante da Bíblia. Ao contrário, O sacrifício humano é constantemente condenado. Aliás, uma das práticas mais odiosas que se coloca no culto a Moloque era justamente isso. Há uma veemência na condenação de sacrifício humano. Não tem nada parecido com isso depois nas Escrituras. Mas por que que Deus está exigindo que venha sacrificar justamente aquele que será a sua descendência para a promessa que o próprio Deus fez? O que está acontecendo até aqui é uma enorme incoerência aparente de Deus. Se Deus disse que fará de Abraão uma grande nação, como é que vai agora exigir o sacrifício de Isaac? E como é que esse Deus, no caráter dele, vai exigir o sacrifício de uma criança? O que está acontecendo aqui nesse texto? Esse texto é tão complexo que eu acho que é um desses que precisam ser censurados na escola dominical para criança. Eu estava conversando com um professor esses dias, e ele estava falando da dificuldade de Juízes, que ele está dando aula. Ele falou, Juízes é um texto muito difícil para ensinar para criança, porque tem cada coisa horrível. Eu falei, tem mesmo. Eu tenho texto que eu acho que não deve ensinar, simplesmente, não está na hora. Ele particularmente discordou de mim. Ele falou, acho que a gente tem que ensinar tudo e vai tentando explicar para a criança. Não sei, isso é recado de cada um. Eu não ensino para meus filhos essa passagem, eu acho esquisita para ensinar logo de cara. Eu acho que as crianças têm lembranças emocionais e elas guardam as coisas muito mais pelos afetos nessa época do que propriamente pela razão. E falar da ideia de um pai sacrificando o filho pode trazer uma enorme desconfiança da minha pessoa, ou mesmo da pessoa de Deus. Será que um dia Deus vai virar e vai falar a mesma coisa para ele fazer comigo? Eu acho que assim como tem censura, né, que a gente não deixa o filho assistir um filme da Segunda Guerra Mundial porque tem muita violência, mas a gente vai falar para ele assistir depois, porque importa ele saber dessas coisas, acho que tem um momento certo para ensinar cada coisa. Eu particularmente acho complicado, mas não sei. De todo modo, continua complicado para nós, e a gente precisa seguir isso aí, né? Vamos lá, eu vou prosseguir. No final eu abro sempre para as perguntas, mas vamos tentar tirar aqui o que há nesse texto tão diferente, porque só para Abraão isso é exigido. A primeira coisa que eu acho que é uma boa ponte para uma provocação que eu fiz na primeira aula, e se vocês forem lembrar, a primeira aula, meu objetivo era provocar. E eu coloquei uma série de passagens que aparentemente se mostravam contraditórias. Uma delas era quando Jesus está falando com os fariseus e ele diz assim, se fossem mesmo filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. E Jesus não menciona nada a respeito de fé, mas sim das obras de Abraão, apesar de Abraão ser o pai da fé. E aqui, eu coloco esse trecho aqui do Bruce Waltke, que é um estudioso do Velho Testamento, uma autoridade no assunto, e ele diz o seguinte, muitas vezes Deus testa seus santos por meio da sua obediência no tempo, espaço contínuo da realidade que nós chamamos de história. No episódio em que Isaac é amarrado, o santo se vê dividido entre sua fé nas promessas divinas e a ordem de anulá-las. Entre sua afeição pela dádiva de Deus e por Deus. Por alguma razão, Deus escolheu essa história para validar a realidade. Eu gostei muito dessa frase. Por alguma razão, Deus escolheu essa história para validar a realidade. Ele não nos testa para levar-nos ao pecado, mas para testar a qualidade daquilo que somos. A prova daquilo que somos é aquilo que fazemos. E nesse conflito constante que aparentemente tem as Escrituras entre fé e obras, em muitos trechos, talvez mais notável na carta de Tiago, os reformadores costumavam dizer que a fé é que salva, mas o grande indicativo para que você mesmo saiba se a sua fé é genuína e se ela é uma fé autêntica a ponto de salvar-lhe, são as suas obras. É como você reage à sua fé, como você vive, é que demonstra se a sua fé, de fato, é genuína. E aqui ele coloca que a prova daquilo que somos é aquilo que fazemos. Abraão é tido como grande pai da fé, mas a ele é exigido o maior de todos os sacrifícios. E aí, evoluindo um pouquinho aqui, em Hebreus 11, 17 e 18, ele vai dizer sobre esse trecho de Abraão o seguinte: pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. A fé de Abraão estava no caráter de Deus, no poder de Deus, nas promessas de Deus. Ele olha para tudo aquilo e fala: isso não faz nenhum sentido. Mas a minha fé não está na minha razão e naquilo que me parece justo ou certo. A minha fé não é naquilo que parece ser coerente. A minha fé está no caráter daquele que eu conheci. E é nele que eu deposito a minha fé. E se tiver que ir até o fim e matar, eu creio que a sua promessa irá se cumprir. Considerou que Deus era poderoso até para dentre os mortos o ressuscitar. Abraão não começou com esse tipo de fé. Nós vimos várias vezes Abraão oscilando, caindo. Nós vemos o caminhar de Abraão até chegar aqui. E é isso que nos dá esperança. Porque se Abraão fosse um grande herói da fé, como são descritos os heróis da antiguidade, como são descritos nos mitos antigos, nós olharíamos para nós mesmos e falaríamos: eu não sou esse tipo de herói. Isso não está em mim. E Abraão também não era. Por várias vezes ele cai, ele volta, a fé dele oscila. Mas é assim que a vida dele termina, com esse tipo de fé. Porque a nossa esperança não está naquilo que nós colocamos no herói, mas naquele que é a garantia da nossa fé. Aquele que irá construir em nós, ao longo da nossa caminhada, como fez com Abraão, a fé que ele deseja colocar também nos nossos corações. O texto vai continuar, mas eu quero evoluir um pouquinho mais ainda nisso. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Guarda isso. Ele sabe o quê? O que é a prova de tudo isso? Que temes a Deus. O que é estranho, que talvez o mais natural seria que você confie em Deus, que você obedece a Deus, que você é fiel a Deus. Não parece fazer muito sentido que temes a Deus. Guarda. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os teus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. Essa primeira passagem em que há um sacrifício substitutivo do pecado. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Essa expressão é uma expressão de Davi: no monte do Senhor se proverá. Foi Davi que disse isso. Isso indica que há aqui um ajuste do texto de novo. Alguém depois de Davi que escreveu essa parte. Eu disse para vocês guardarem aquilo. E essa é uma coisa que parece estranha. Porque eu sei que temes ao Senhor. Esses dois textos, que na verdade dizem a mesma coisa, são citados nas mais diversas circunstâncias. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10, Provérbios 9, 10. E o que o temor, afinal, teria a ver com essa situação? Que parece muito mais de obediência, fidelidade, seja lá o que for. A ideia do temor, do medo, é algo que eu tenho refletido há muito tempo. Por quê? Porque me parece muito curioso ser a ordem que mais aparece na Bíblia: não temas. Mais do que ame o próximo. que isso é tão importante? Como isso se relaciona? O que é esse temor do Senhor? E foi pensando nessa passagem aqui que mais uma luz me veio à cabeça sobre essa ideia do temor. Na pandemia, eu tive a oportunidade de falar algumas coisas também sobre esse assunto, sobre coragem, temor. São sempre circunstâncias que vão dando a gente alguma luz. Aqui mais uma luz me vem à cabeça. Veja. O que você teme no final das contas? Quando você olha algumas pessoas assim, vamos pegar casos extremos. Você pega um terrorista. O cara vai lá e vai e se explode em algum lugar. Ele parece ser um cara extremamente corajoso. De ir lá, enfim, se colocar numa situação desse tipo. Mas quando você lê a história dessas pessoas que acabam se tornando homens bomba, no final tem uma coisa comum entre eles. Eles não têm nada a perder. A vida deles já é completamente desgraçada, e muitas vezes desgraçada por conta daquele a quem ele quer explodir. Conflitos humanos que levaram àquele ponto. Mas ele não tem nada a perder. Quando a pessoa não tem nada a perder, ela não teme mais nada. A gente teme aquilo que a gente guarda e que é tão precioso para nós que nós não conseguimos imaginar viver sem aquilo. E na medida que eu temo extremamente perder aquilo, aquilo se torna um objeto do meu coração, dos meus desejos e da minha adoração. E aquilo se torna um ídolo. O ídolo é aquilo que a gente teme perder. Pode ser o seu sucesso profissional, pode ser o seu ministério, a forma como as pessoas te veem, ou pode ser, talvez, o caso mais radical dele, seu filho, que foi o caso de Abraão. Talvez seja o caso de dizer, eu não consigo viver sem meu filho. Se Deus fizesse isso, acabaria a minha vida. Esse é o meu sentido. E nesse ponto, quando o anjo vem e diz isso, ele fala, eu sei que temes o Senhor. Mas não quer dizer que ele não ame Isaac, porque o texto inteiro está dizendo quanto ele amava Isaac. Em nenhum momento o texto está dizendo para ele não amar Isaac. E aí a gente tem que colocar isso em perspectiva com duas coisas. Eu vou ler rápido essa passagem, depois eu coloco um outro texto de Jesus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Antes da gente pular para o próximo texto de Jesus, que é o que mais me interessa aqui, veja que outra coisa que está associada ao temor, porque no meio dessa passagem ele coloca do mesmo modo, né? Confie no Senhor, ali está a fé, e a gente vinha falando disso, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Mas aí ele diz o seguinte, não seja sábio aos seus próprios olhos. E talvez seja essa uma das formas mais sutis de idolatria com relação àqueles a quem a gente ama. A gente querer ter o controle e dizer assim, sou eu o responsável por evitar que todo mal sobrevenha sobre ele. Sou eu que vou garantir que ele conheça o Senhor e vá nos seus caminhos. Sou eu que vou garantir a segurança dele. Cabe a mim. E de certo modo Deus está dizendo, tira de você esse fardo. Não adianta. Não seja sábio aos seus próprios olhos, porque você não é sábio no final. Vai ser sábio aos seus próprios olhos. Você acha que você tem o controle e está tomando as melhores escolhas. Mas é aos seus próprios olhos. Você quer ter essa consequência no final? Saúde ao corpo e vigor aos ossos? Então, o que você tem que fazer? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Confie no Senhor de todo o seu coração. E aqui, essa palavra aqui tem tudo a ver com o que a gente vai falar no próximo versículo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E aí, peraí, eu acabei mudando a ordem, eu volto naquela anterior. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe e sua mulher e seus filhos e seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Essa passagem é dura, porque ela fica parecendo que é o seguinte: eu preciso amar menos os meus filhos, a minha esposa, os meus pais e as pessoas que eu amo. Por quê? Porque eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, na verdade, toda a construção do mandamento, a própria estrutura dos dois maiores mandamentos que Jesus enfatiza, é que você só consegue cumprir um se você estiver no mesmo esforço e direção de cumprir o outro. E eu estou colocando esforço, que é uma palavra um tanto tabu, porque parece que a gente tem que deixar essa palavra de lado, afinal de contas, tudo é pela graça. Mas esforço é uma palavra importante, porque essa é a palavra que diferencia o nosso amor cristão do amor comum, que é definido nesse mundo. O amor cristão nunca foi um sentimento, em toda palavra, não é. Não é uma reação a quem te trata bem, uma paixão, um sentimento gostoso porque aquela pessoa é legal. O amor cristão é um esforço, é um empenho, é um mandamento, é aquilo que eu faço todos os dias e direciono minha vida para amá-lo, tanto a Deus como ao próximo. Mas o interessante de tudo isso, acho que foi o Kierkegaard que me deu assim, uma compreensão melhor sobre esse versículo, é que a grande diferença dele é que ele está dizendo: você precisa amar o seu filho, ou aquilo que é o seu esposo, aquele que você tanto ama, com todo o seu empenho. E é amando com todo o seu empenho que você vai amar a Deus também com todo o seu empenho. Amar a Deus sobre o seu filho, sobre o seu esposo, sobre os seus pais, não significa dizer que você tem que amar menos a eles. Significa dizer que amando você vai cultivar esse amor, mas o amor de Deus tem que estar sobre tudo isso. Porque é Ele que é o fiel da balança, Ele que garante que esse amor seja genuíno e não seja um amor idólatra. Porque o amor idólatra, no fundo, no fundo, no fundo, ele te priva do próprio amor. E aqui eu volto naquela frase que eu pulei aqui. Eu deixei em inglês, eu traduzo, mas essa frase ela é mais bonita no inglês. Quem foi o Jim Elliot? Eu não vou contar a história toda aqui, até porque boa parte de vocês conhece. O que me interessa aqui é a frase dele no momento. Mas só rapidamente para dar o contexto, alguns missionários, há uns 40 anos atrás, foram lá fazer uma missão no Equador, ficaram perto de uma tribo de índios, foram se aproximando deles, eles eram casados, tinham filhos, a tribo era extremamente violenta, perigosa, eles sabiam disso, sabiam o risco que eles corriam, muitos diziam que eram loucos, que eles não podiam se colocar naquela situação, porque aqueles índios eram muito agressivos. E no final das contas, no meio de uma dessas incursões missionárias, eles acabam sendo mortos de forma extremamente violenta. Os filhos e as mulheres continuam a missão ainda assim no local, e o bonito, que depois deu origem a um livro e a várias palestras nos Estados Unidos que eles foram percorrendo, é que um filho desse Jim Elliot, que vai então crescer e se tornar e continua ali missionário dentre os índios, viaja junto com o índio que deu o golpe final no seu pai. E aí o índio fala como que aquela entrega mudou a perspectiva do discurso. Porque antes era só um discurso. Agora era a verdadeira entrega de alguém que estava disposto a morrer em favor deles. Aí eles entenderam o que Jesus fez. E a tribo toda se converteu, é um assunto bastante bonito. Mas antes, quando ele estava sendo advertido, olha, você vai acabar morrendo, esses caras são violentos, não sei o quê, ele solta essa frase ficou registrada no diário dele. E ele diz o seguinte: não é tolo aquele que não guarda, desculpa, aquele que não pode, deixa eu ver como que eu coloco melhor, Márcia, vai lá você, então eu vou. Não é tolo aquele que dá aquilo que não pode reter, pronto, acho que essa é a melhor, aquele que dá aquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Isso, de certa forma, ou de todas as formas, mostra que, no fundo, a nossa relação com aquilo que a gente ama e deve amar só terá um amor pleno e genuíno na medida que a gente verdadeiramente entrega. E na medida que a gente entrega, a gente pode tê-lo em integridade. Enquanto a gente não entrega, a gente não vive esse amor, porque ele não pode ser pleno. Ele é um amor idólatra, ele é um amor distorcido, é um amor fora da confiança de Deus, é fora dos caminhos de Deus. Não é um amor que te dá saúde aos ossos. É um amor que te dá medo, medo de perder, que te coloca o tempo inteiro preocupado com aquela situação, que te faz escravo daquele amor, em vez de te fazer liberto desse amor. É na hora que a gente entrega diante de Deus os nossos filhos e diz, de fato, de todo o coração, Senhor, é teu, se o Senhor quiser levar, é teu. É teu, porque é o Senhor que deu, é teu. É nessa hora que nós somos libertos para amá-los em toda a integridade. Até então, é medo, é temor, é escravidão. E essa passagem nos mostra a situação libertadora do que acontece com Abraão, e que, como começa aquele texto lá do Bruce Waltke, por alguma razão Deus escolheu no contínuo da história deixar isso para nós como um exemplo. Essa história está lá proposital, não porque ela é um absurdo, mas porque ela é o ícone do que nós vivemos todos os dias nas nossas relações. Essa história é uma história de libertação de si mesmo, para que o amor pudesse ser pleno. E ali uma conclusão do Kierkegaard, ele vai dizer o seguinte: com toda a sua alma, como Deus requer dele, ele deve amá-lo, se possível ainda mais, e só então o sacrifício é exigido dele. Abraão precisava amar Isaac com toda a sua alma, porque se ele realmente amar Isaac de toda forma, aí sim que esse sacrifício é genuíno. Pois é esse amor por Isaac que, por sua oposição paradoxal ao seu amor por Deus, torna sua vida um sacrifício. Todavia, essa é a adversidade e angústia do paradoxo, que ele, humanamente falando, não pode em grau nenhum se fazer compreender. Quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus mais do que os nossos próximos, ele está dizendo: ame de todo o seu coração o seu próximo. É assim que você vai me amar. Mas ame-me mais sobre eles, porque é assim que você também vai conseguir amá-los. As duas coisas andam juntas. O esforço de amar aos nossos filhos, aos nossos queridos, ao nosso próximo, com todo o nosso empenho, e o esforço de amar a Deus mais do que a esse, com todo o nosso empenho. E aqui eu faço uma observação que é importante para o nosso dia a dia. A gente escuta constantemente dizendo assim: todas as religiões falam de amor, todas são amor. Muito provavelmente a pessoa que está falando isso não sabe nada de nenhuma das religiões. Ela não estudou nenhuma dessas, mas ela acha que essa é uma frase que se aplica. No início da vida de Buda, uma das coisas que é louvada é uma aparente adequação ao texto de Jesus. Ele vai percebendo que ele precisa se livrar de tudo aquilo que é material, de tudo aquilo que é dessa terra, de tudo que é humano, e viver uma vida ascética. Até que finalmente ele levanta numa noite, ele vê as filhas junto com a mulher dormindo, acho que é uma filha, e ele se despede delas sem falar com elas, e some. Elas não sabem o que aconteceu com ele. Ele sai então para a sua jornada, abandona a família, e se torna então uma pessoa que começa a buscar a revelação daquilo que é eterno, que não é mundano, e tem depois, enfim, a sua grande revelação. Talvez pudesse olhar e falar assim: é isso que Jesus está sugerindo, que eu tenho que amar mais a ele, então eu tenho que abandonar a minha família. Mas não é isso. O amor cristão que está ali é: ame a sua família o máximo. Se empenhe para amar as pessoas o máximo. E se empenhe para amar Deus ainda mais do que isso. Isso é amor. Quando você diz que você abandona, porque você, tudo isso não tem importância, você precisa estar livre de tudo aquilo que te atrapalha na conexão com o eterno, isso não é amor. ou uma outra religião, como a gente viu em aulas passadas, que estimula você sair conquistando pela guerra, matando e destruindo um monte, para que no final das contas imponha a verdade sobre elas, isso também não é amor. O amor é o que acontecia como resposta à pregação de Jesus, que os cristãos se davam, morriam pelos doentes, morriam nos coliseus, morriam crucificados, morriam das formas mais horríveis, como testemunho de que aquilo era tão importante para eles que eles estavam dispostos a dar sua própria vida. Ou então, o testemunho do próprio Jim Elliot, que a gente acabou de ver, porque foi isso que impactou, no final das contas, a pregação daquilo que era para os índios meramente discurso teórico. Isso também se diferencia muito do que acontece nos mitos antigos, e aqui na Ilíada a gente tem um sacrifício da filha de Agamenon, que é a Ifigênia. Então, como que conta ali a história? A história conta que os ventos estavam contrários, não sopravam na direção certa, o exército grego já começava a se revoltar para poder ir para Troia, eles precisavam desses ventos, e Ártemis estava segurando o vento porque tinha um problema ali com Agamenon. Então, várias versões da Ilíada, cada uma conta qual era a razão do problema. Isso é divergente, cada uma diz uma. E aí é exigido que ele sacrifique a própria filha para que ela, em troca, dê os ventos que ele precisa. Aí ele vai e engana a mãe dela, que ela, a Clitemnestra, que acaba acreditando que era para ela se casar com Aquiles, que ela estava indo até o acampamento. Quando chega lá, ela é sacrificada. O que está por trás dessa relação? Mais uma vez, aquilo que a gente tem conversado por várias vezes, desde o ano passado, que no paganismo, as relações que se davam entre Deus e os seus adoradores era uma relação de troca. Ele vai sacrificar a própria filha para que, em troca, o exército receba os ventos necessários para chegar até Troia. Sempre relação de troca. A relação que acontece ali com Abraão é uma relação de amor. E, aliás, é um sacrifício que não se concretiza. E o que é interessante perceber é que é naquela situação que aparece o nome que hoje tanto se fala, de Jeová Jirê, o Deus que provê. E como que ele é utilizado normalmente por aí afora? Como Deus que vai me dar alguma coisa. Eu vou adorá-lo, mas em troca ele vai me dar alguma coisa. É sempre assim. A pessoa precisa de um carro novo, precisa de uma... Jeová Jirê, o Senhor vai prover. O texto é completamente oposto a isso. Abraão não estava pedindo nada, Abraão estava entregando. Não é de receber, no final das contas ele fala, eu vim para entregar e Deus proveu. O texto é de entrega e não de recebimento de bênção. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, a sua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Em nenhum momento isso foi um acordo prévio. Olha, se você fizer isso, eu vou te abençoar. Mas depois disso, Deus abençoa. Não é que Deus não quer abençoar, Deus abençoa. Mas a relação de troca não existia ali. Então Abraão tornou aos seus moços e levantou-se e foram juntos a Berseba. Abraão habitou em Berseba. Os dias de Abraão terminam com uma passagem que a gente não pode... Não dá tempo da gente trabalhar ela, mas é que é interessante que é da conversa quando a Sara vem a falecer, ele vai atrás de um túmulo para Sara. E aí ele começa a conversar com as pessoas daquela região, que eram os hititas, e começa a negociar um túmulo. A forma como ele negocia, para a arqueologia, é extremamente importante, porque ele utiliza várias frases que eram comuns em documentos antigos, o que mostra a historicidade do relato. Mas, fora essas curiosidades, tem algumas coisas também que pesam ali para a gente do ponto de vista teológico. É que, primeiro, ele fala assim, olha, eu não tenho onde morar, não tenho terra. E eu vim para comprar um lugar para poder enterrar minha esposa. E eles respondem, você pode enterrar em qualquer um dos nossos túmulos, você é um príncipe entre nós. Eles honram ele. Mas ele não aceita aquilo. enterrar ela em qualquer um daqueles túmulos seria, de algum modo, dizer que a Sara estava indo para o mesmo lugar que os outros que ali seriam enterrados iriam. Era algum tipo de comunhão espiritual que se faria. Ele fala, não, de forma alguma, eu quero ter um túmulo só para ela. Daí, por favor, intercedam com, eu não lembro o nome lá do rapaz, fala lá, intercedam com fulano para que ele possa me vender a caverna de Mapela. Daí ele está lá no meio, eu estou aqui, eu cedo para você, não precisa me comprar. Se ele fizesse isso, ele teria um pacto com ele e ficaria de algum modo preso. Ele fala, não, eu quero comprar esse lugar. E aí quando ele compra, ele fala, qual o seu preço? O preço que o cara dá é um preço exorbitante. Para ter uma ideia, assim, muito tempo depois, não sei se tinha inflação naquela época, mas o preço que um monte do templo é comprado é de 4 vezes mais barato do que o local que ele comprou daquela caverna. Mas ele paga, Abraão paga. E aí Sara é enterrada lá, futuramente o Abraão vai ser enterrado lá, seu filho vai ser enterrado lá, seus descendentes são enterrados lá. E hoje o local, se é que é o local certo mesmo, que essas coisas sempre suspeito, é uma mesquita, que está nesse lugar que é a mesquita da caverna de Macpela. Mas, para a gente concluir, ao final da vida, Deus ainda tinha uma surpresa para Abraão. E particularmente eu acho que essa surpresa foi revelada, não sei, isso eu especulando, tá? Não sei se foi no final da vida ou talvez antes, mas talvez seja naquele mesmo momento em que para Deus assim e olha para a plateia, o texto que a gente viu na aula passada, aquele solilóquio, e fala, ocultarei a Abraão meus segredos? Talvez não seja naquele momento, mas a pergunta é a mesma. Ocultarei a Abraão meus segredos? O segredo que ele revela ali é um segredo de destruição. Um segredo de desolação. Mas tinha um outro segredo que ele tinha para revelar ainda, que era um segredo de extrema esperança, e que a gente só vai conhecer depois nos tempos de Jesus. Jesus falou, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. E eu acho que Deus também guardou, hoje é a última aula minha aqui, da minha participação nesse curso, depois continua os outros dois professores, mas acho que Deus guardou uma surpresa para mim, para hoje de manhã também, porque hoje, quando eu cantava aquela última música, ele me trouxe assim a imagem de Abraão cantando no meio da gente, como que a música se aplica tão bem a ele? Que vai dizendo que tudo que ele tem, tudo que eu tenho, eu oferto diante de ti, que isso ainda é pouco. Que antes eu era servo, mas teu amigo me tornei, Abraão, o amigo de Deus. E no final ele termina dizendo como Abraão, o antigo adorador do Deus Sim, do Deus Lua e talvez de outros deuses, ele termina dizendo, te adorarei somente a ti, Jesus. É o que ele viu ali. A figura de Jesus foi revelada, a esperança da salvação, aquilo que viria da sua descendência, da construção de algo que faz ao longo de toda uma história. Deus escolhe a ele, escolhe aquele povo, e por meio daquele povo vai mostrando a diferença do seu caráter frente a outros deuses. Uma mensagem que é detalhadamente construída para chegar até nós. E que se diferencia de tudo quanto é outros mitos e outras religiões e outras propostas de forma extremamente radical. Isso tudo termina aqui na cruz. Isso não foi ocultado de Abraão. Ele viu e regozijou-se. Eu acho isso lindo imaginar. E para mim foi especial imaginar ele cantando aqui no meio de nós. Senhor, nós te louvamos pela forma como a tua palavra sabiamente chega até nós, por meio de histórias que muitas vezes são difíceis de compreender, mas que relatam incidentes tão comuns em nossas vidas. Nós confessamos diante de ti os muitos temores que nós temos dentro de nós, de coisas que nós tentamos reter, coisas que nós acreditamos poder reter quando não retemos, e o medo que toma o nosso coração. Liberta-nos disso, Pai. Liberta-nos por meio do Teu amor. Do amor que nós aprendemos a ter em Ti, por Ti, pelo próximo. Ajuda-nos a compreendermos como praticar esse amor, como vivermos intensamente esse amor. Ajuda-nos que em meio a essa procura e esse empenho, a adoração a Ti seja verdadeira, a nossa fé seja resplandecida, seja compreendida, seja vista por meio dos nossos atos. Que o Senhor construa isso em nós como o Senhor construiu em Abraão, que não começou perfeito, muito longe disso. É a Tua obra redentora, é o Teu caminhar, é o andar contigo. Portanto, Senhor, faz-nos Seus amigos. Que possamos cantar isso de coração e não de boca para fora. Que possamos ser Seus amigos, andar ao Teu lado e assim o Senhor vá construindo em nós a confiança e a fé que tinha Abraão. Para que possamos ser libertos de todo medo. Que como o Senhor ensinou na carta de 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora todo medo, Senhor. E enche-nos do Teu amor. No nome do Teu Filho Jesus, que foi também revelado ao Teu servo. Amém.
Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.